indicação, melhor dizendo, feita pela Câmara Municipal através do vereador Jackson Charles. Era um projeto de iniciativa do Poder Executivo, não poderia nascer aqui no Legislativo e, portanto, houve esse pedido feito pela Câmara através do vereador Jackson Charles e entra na pauta na sessão de hoje para votação em primeiro turno.
E foi uma definição, né, de uma, como você disse, um requerimento do vereador Jackson, depois de várias audiências e reuniões com essas categorias. Em audiências públicas, por exemplo, essas categorias já haviam feito essa reivindicação anteriormente. Então, o vereador já vem trabalhando esse assunto há algum tempo e agora ele se materializou nesse projeto que vai ser apreciado hoje em primeira votação. E a tendência, Marcos, é que ele seja votado e aprovado pelos vereadores em primeira votação para que amanhã ele possa ser submetido à segunda votação e encaminhado ao prefeito para sanção.
Outras matérias que entram para tramitação na sessão de hoje, uma do vereador Frederico Godoy, que inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis o Dia Municipal do Pipeiro. Projeto que vai ser lido logo mais no plenário para poder começar a tramitação nas comissões da casa.
Um projeto de lei complementar, né, do prefeito também, vai ser votado hoje em primeira votação.
Bom dia novamente a todos.
Na lei orçamentária anual.
Vereador João Feitosa, vereador
Cedo abrindo a sessão.
Acabando de entrar no plenário, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Izê Zé Borges, vereador policial federal Suendo, vereador Jean, vereador Frederico Godoy, vereador Pedro Cacheta, vereador Ederson Lopes e vereador Jackson Charles. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sobre a proteção de Deus daquela aberta sessão, solicito o vereador Lisier Zé Borges que possa fazer a leitura do texto bíblico. Texto bíblico. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos, por natureza, como os demais filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza de sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois Ele é quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Palavras do Senhor.
Gente, pedi um minuto de silêncio em memória da criança que faleceu do Colégio Militar, Matheus Henrique, em respeito, e a todos que faleceram. Semana passada tivemos vários perdas aí, Wesley também, Perante, Tamar, o João Joaquim. Em nome deles, né, um minuto de silêncio, pela comoção que foi em toda a sociedade, principalmente da criança, Matheus Henrique.
Um minuto de silêncio, então. obrigado a todos. Ficar de pé e fazer um minuto de silêncio.
Extensivo também ao jovem
da a todos Bota, que morreu na cidade de Anápolis, fica melhor. Cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Sivan Machado, a Giovana, Marcos, o Oswaldo Pires, cumprimentar o doutor Divaldo Camilo, que está conosco aqui. Cumprimentar a todos vocês da composição, Marcos, da postura, que está ali também, seja bem-vindo aqui. Registrar a presença do vereador João da Luz e da vereadora Cleide, vereador Delcimar Fortunato e vereadora Thaís Souza. Já para um pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanha. Bom dia especial, meu amigo, pastor Leandro, ali do Dayana, da região do Dayana, que se faz presente. Muito obrigado pela presença. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 16 dias do mês de outubro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói e Cleide Lari. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Ré Hamilton do Autismo, professor Marcos Thaís Souza e Afonso do Industrial. Grande expediente. Usaram a palavra Hélio Araújo, João da Luz e o Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto número 159 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao autógrafo lei número 42 de 2024, que dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas nos centros municipais de educação infantil, CMEIs, e nas escolas municipais de ensino fundamental, para os filhos e filhas de mulheres que vivem em uma maternidade atípica, mães solos e crianças com deficiências, no município de Anápolis, e da outras providências. Veto mantido por 15 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 162 de 2024, de autoria da mesa diretora, que determina o tombamento do painel artístico instalado na parede externa do centro administrativo Ademar Santillo. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 154 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que é a concessão de títulos de utilidade pública municipal para a Associação Pequeninos no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra policial federal Suender, Jean Carlos, José Fernandes. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 21 de outubro em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Alex Martins informa que o mesmo não está presente na sessão ordinária de hoje em decorrência de questões de saúde. O gabinete também da doutora Trícia Barreto informa que a mesma está impossibilitada de comparecer à sessão ordinária de hoje por motivo de consulta médica. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 171 de 2024, de autoria do vereador Afonso do Industrial, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Rodolfo Barbosa de Carvalho e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 172 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altera e acrescenta dispositivos na lei municipal número 4.022 de 17 de junho de 2019. Projeto de lei ordinária número 173 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais para o exercício 2024 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 174 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godói, que inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis o Dia Municipal do Piteiro e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Capete Cacheta. Quero que cumprimentar e agradecer a todos os funcionários efetivos dessa casa que me proporcionou no dia 3 de junho um presente de passar um final de semana lá em Caldas. E esse final de semana eu estive lá, agradecer a Lívia, agradecer todos aqui, o Chiquinho, né, o Isaac, todos os funcionários efetivos, pelo carinho que tem com o presidente da casa, recíproco, a mesa diretora tem esse carinho com todos vocês também, tá? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, né? Assim, é bom a gente trabalhar com pessoas que reconhecem aquilo que a gente faz, né? Então, que cumprimentar vocês em nome da mesa diretora, tá? Obrigado. O Fredinho tá com ciúme aqui atrás, não é normal. Já abro um pequeno expediente com o vereador Suender e o vereador Reamilton escrito. Primeiro a palavra, vereador Suender, e na sequência, o vereador Reamilton. Corrigir aqui, além dos efetivos, comissionado e prestador de serviço também proporcionou esse final de semana. Obrigado a todos vocês aqui do Poder Legislativo. Pode contar sempre com a mesa diretora, contar sempre com o presidente. A fala está com o vereador Suender.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Bom dia a todos do plenário, suba a tribuna, mais uma vez, né, para mostrar o trabalho de fiscalização. Muitos se lembram, quando eu estive aqui em tribuna, e falei da Escola Municipal Inácio Sargento de Lisboa, em Interlândia. Uma escola que precisava e precisa de reforma, na verdade, precisa até de uma construção de uma escola nova, essa é a verdade, né? E falei em tribuna aqui, fui até o local, denunciei a falta de gestão em cima da escola, né, da gestão do Poder Executivo, relacionada à questão das obras, que não estavam sendo realizadas e a reforma, né, ali não estava sendo feita. E o desvio, né, o desvio ou não utilização do dinheiro de R$ 550 mil também, que a Câmara cedeu, né, àquela escola para o Poder Executivo, e nada tinha sido feito. Há pouco tempo recebi informação de que a reforma estava sendo iniciada, né? Achei, fiquei feliz, porque é assim que a gente precisa, né, que o poder público trabalhe pela cidade e pelas pessoas que ali precisam. E estive lá para confirmar se as obras, né, estavam em andamento e fiquei surpreso. Obras paradas, ou seja, nenhuma pessoa ali na obra trabalhando, nenhum sinal de colocação de material ali para fazer a reforma, e tudo retirado ali, tudo abandonado, jogado fora. Ou seja, desperdício do dinheiro público, nenhum trabalhador ali funcionando, trabalhando naquela obra, prejudicando os alunos. É necessário, urgente, que aquela obra seja retomada. E aí eu estou exigindo do Poder Público Municipal, da Secretaria da Educação, do Poder Executivo, do Prefeito, que reinicie as obras da reforma daquela escola lá, da Escola Municipal Inácio Sargento de Lisboa, em Interlândia. Obras paradas ali gerando prejuízo, não só para o bem público, mas também para as pessoas que precisam daquela escola funcionando. Os alunos que estão sem aula, ou aula online, que é uma dificuldade também, porque é zona rural, uma dificuldade de ter aulas online. Então, é dificuldade para os pais dos alunos que precisam que aquela escola funcione. Então, precisamos ter um olhar clínico para a educação na cidade de Anápolis. E aquela escola, a reforma que outrora começou, e a população até achou, entendeu, queria continuar, paralisou, né? Não tem nada naquela escola sendo reformada. E aí fica a dúvida da sociedade, quando vai começar, quando vai retomar novamente, quando e se vai retomar, né? Precisamos urgentemente, cobrando aqui em plenário, que o Poder Executivo retome aquelas obras da reforma. Eu já até avisei, deveria construir uma nova escola. Né? Aquela escola ali, a Interlândia merece uma escola de condições de ponta para a cidade de Anápolis, para a cidade, para o distrito de Interlândia. Então é importantíssimo que aquela escola seja retomada as obras, que tenha agilidade naquelas obras, para que os alunos possam voltar à sala de aula e dedicar à educação. Preciso urgentemente, né, que essa tribuna seja ouvida, que esse plenário seja ouvido, para que aquela escola seja sejam retomadas as obras da Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa. Uma escola importante para a educação daquele distrito, para as crianças. Muitas pessoas já passaram por aquela escola e hoje vendo aquela escola lá abandonada. Abandonada, sim, porque não tinha uma pessoa sequer ali fazendo o trabalho. Não tinha uma pessoa sequer ali na obra fazendo a realização daquela reforma. Então, onde foi parar nessa reforma? Onde foi parar o dinheiro que a Câmara Municipal forneceu, né, cedeu para o Poder Executivo fazer a reforma ou a reforma daqueles muros? Ou seja, urgentemente. Então, reafirmo aqui, né, meu compromisso com a Interlândia, reafirmo aqui meu compromisso com os pais que estão sofrendo, né, com as crianças fora da sala de aula. Isso não pode acontecer numa cidade hoje de quase 400 mil habitantes, ter alunos fora da sala de aula. Então, precisa que urgentemente, é necessário que faça aquela reforma de forma urgente, que retome as obras da escola Inácio Sardinha de Lisboa e reforme a escola com agilidade e coloque novamente aquelas crianças em sala de aula. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Swender. Aquela escola ali, eu acho que precisa não só da reforma do dinheiro que a Câmara mandou, ele precisa de uma reforma na escola mesmo, porque o que a Câmara mandou foi para poder fazer muro e calçada, né? E a escola ali precisa de uma reformulação total, ali, total. É, ainda no pequeno expediente, o vereador Reamilton.
São 9:56, agora o vereador Reamilton do Autismo usa a tribuna. Ele é do Podemos, tem 5 minutos para falar na sessão da Câmara. Vamos ouvir o vereador Reamilton.
Bom dia, senhores e senhores. Cumprimentar aqui essa mesa. Vereador Domingos, presidente da casa, cumprimentando a todos presentes. Quero aqui estender meus cumprimentos também. O vereador João Feitosa, cumprimentando a todos os nobres vereadores presentes aqui. Também ao Orivaldo, cumprimentando a todos da comunicação. Você que nos acompanha através das redes sociais e também através da TV Câmara e a Rádio Manchester de Anápolis. Quero estender aqui meus cumprimentos com muito carinho ao meu amigo Mazinho, que está aqui, né, no plenário, ao senhor Paulo, senhor Lucas, também ao Marcos, né, e a sua irmã, que Deus abençoe vocês. Estava ali conversando, lembrando, né, de alguns momentos da nossa vida, quando o saudoso pastor Carlos Gonçalves, meu amigo, ainda em vida, né, ia ali atender o filhão, né, o Júnior, na Vila Góis, ali, conversar com eles. Na época, tinha recém-nascido o primeiro filho do Júnior, com a Vanessa. E aí, sempre a gente estava conversando, e ele via ali a nossa luta com o meu filho, com o Reijer. Falava, rapaz, que luta é essa, hein? E aí, naquela época, até então, eu tinha renunciado à minha carreira profissional como gerente de lojas, para acompanhar o processo depressivo da minha esposa e também as dificuldades que nós tínhamos com o meu filho Reijer, né, com autismo. E naquela época o Juninho tinha chegado dos Estados Unidos e tinha montado aqui em Anápolis uma loja de bolo, né, artesanato e companhia. Inclusive o jingle da loja foi eu que criei. Né, artesanato do bolo e companhia, o melhor bolo caseiro todo dia, bolos tradicionais. Então, quando a gente começava aquele processo ali de conversa, aí o Júlio falou, não, vou te dar a oportunidade de você trabalhar nas entregas para a minha loja. Eu comecei a fazer ali entregas de bolo, né, e para ele fiquei um período muito bacana fazendo ali aquele momento de conexão e podendo cuidar da família dentro dessa flexibilidade, né, onde, estando vereador, Deus me deu a oportunidade também de criar aqui nessa casa de lei, por conta da minha história como entregador, o Dia Municipal do Entregador. E hoje vocês vêm aqui a convite, né, do vereador João da Luz, né, que estará apresentando aqui um projeto que dará nome à Rua 6, ali na Vila Góis, o nome do saudoso pastor Carlos, né, Nunes, uma propositura do João da Luz. Mas quero aqui parabenizar, né, o João da Luz por esse projeto, realmente merece, né, o pastor Carlos, né, que tinha vindo recente também dos Estados Unidos, fez aqui um trabalho muito importante, né, infelizmente, né, foi tomado aí o seu passamento. Mas que Deus abençoe a família, que não apenas fez história, né, dentro desse contexto, mas né, o Dr. Lucas, também o Paulo, com o Colégio Einstein em Anápolis, né, uma das grandes referências, não só Anápolis, mas em Goiânia. E também a história não começou por aí como colégio, né, a história começou lá atrás, em 74, quando passou as Arias, sai de Goianápolis e chega na Vila Góis, junto com outros irmãos, né, Adolfos, e outros ali, montam ali projeto de culto no lar, e de repente a igreja da Rua 8 nasce através, né, de uma tenda ali, né, junto aos ombros, né, e os braços bravios do pastor Azarias. Que Deus abençoe a família de vocês. Bom, o que me traz nessa tribuna essa manhã é falar de algo que o STF está agora já no liminar diante das situações dos medicamentos fora do SUS. Outro dia eu vi uma proposta de um pré-candidato, de um candidato a vereador, dizendo sobre a farmácia do autista. Eu pude participar do Remune, né, anos atrás, ainda estando, ainda presidente da Associação dos Autistas, buscando aí um medicamento para as comórbides que existem no autismo. O autista, a gente sabe que é uma deficiência do neurodesenvolvimento, a neuroplasticidade poderá ser modificada através das terapias. Ele não tem medicamento, o autista não tem medicamento. Tem medicamento para as comorbidades que existem no autismo. Então, nós buscamos protocolar, avançou, alguns foram atendidos, outros não. Agora, o grande problema é que o SUS, agora para frente, né, não poderá se obter através das justiças esses medicamentos de alto custo. Então, acredito ser um grande retrocesso, encaminho também, né, através do meu gabinete, né, uma carta de repúdio contra essas ações. Essas ações que, ao invés de avançar e buscar qualidade de vida para as pessoas, né, para o ser humano, inclusive, né, dentro do contexto daqueles que têm um atendimento através, né, da judicialização, né, de tratamentos oncológicos ou outro, agora será impedido esse direito. Então, acredito ser um grande retrocesso e levanto nessa manhã uma carta de repúdio quanto que está acontecendo à saúde, né, nacional do nosso país. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com um orador inscrito, o vereador João da Luz.
Agora são 10:02, o vereador João da Luz, do Cidadania, usa a tribuna, abrindo o grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a tribuna. E você acompanha ao vivo aqui na Manchester 93 FM e no canal da TV Câmara no YouTube. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Cumprimentar Vossa Excelência, presidente Domingos de Paula, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar aqui as pessoas presentes no plenário, cumprimentar também os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar o meu amigo Lucas Gonçalves, que está aqui, fundador do Colégio Einstein, cumprimentar também o Paulo Gonçalves, seu irmão, o Paulinho, né? Candidato a deputado, né, Paulinho, foi o Lucas, né, o Lucas foi candidato a deputado, e hoje nós estamos recebendo aqui o Marcos também, que está presente, meu amigo Mazinho, meu amigo do coração, Mazinho, dentista na cidade de Anápolis, servidor público, né, presta um grande serviço na cidade. Eu tive o privilégio, a honra de ser escolhido o legislador, né, o vereador, para nós estarmos fazendo uma grande homenagem a um grande amigo nosso, né, o Carlos. O nosso amigo Carlos, ele passou por nossa cidade e a presença dele foi uma presença marcante. Né? E comerciante, conquistou muitos amigos, família, construiu família na nossa cidade de Anápolis, né? teve seus filhos na nossa cidade de Anápolis, e hoje nós vamos prestar uma homenagem, dando o nome a uma rua ao qual ele morou muito tempo, né? Na rua 6, ali na Vila Góis. Nós vamos nominar essa rua como Rua Carlos Nunes Gonçalves. É um privilégio ter sido escolhido para poder fazer essa homenagem ao nosso amigo Carlos, para eternizarmos, né? Nós vamos eternizar o nome do Carlos, né? Porque o Carlos foi uma pessoa marcante, uma figura importante na nossa cidade, ajudou na construção da nossa cidade e realmente é de extrema relevância essa homenagem. Eu queria aqui rapidamente fazer uma justificativa do histórico do Carlos. Carlos Nunes Gonçalves nasceu na cidade de Goianápolis no dia 26 de abril de 1950, mas sempre se revelou um apaixonado por Anápolis. Como comerciante itinerante, ele percorreu centenas de cidades da região do Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste do Brasil. E, por fim, ancorou-se definitivamente em Anápolis, fazendo daqui o seu porto seguro. Em Anápolis, o Carlos Gonçalves destacou-se como líder evangélico, tanto como cantor gospel, como pregador da Palavra de Deus. Já no comércio, ele trabalhou intensamente com o objetivo de ver seus 5 filhos formados em universidade. Os mais velhos, Igor, Marian e Carlos Júnior, preferiram seguir a trilha deixada por ele e a de comerciante. Já as filhas mais novas, Érica e Carla, mesmo enfrentando grandes dificuldades financeiras, ele conseguiu colocar no caminho de um curso superior, antes de sua morte, ocorrida em dezembro de 2017. Ele viu a Carla, sua caçula, entrar para a universidade 9 de julho, em São Paulo, onde concluiu o curso de medicina. Já em 2018, portanto, depois de sua morte, Érica completou o sonho do pai, ingressando no curso de odontologia da mesma unidade paulista de ensino superior. Como comerciante, Carlos Gonçalves tornou-se conhecido em dezenas de bairros de Anápolis por manter o seu bom humor, carisma e simpatia ante ao seu vasto público freguês. Mesmo nas situações adversas que enfrentou, tanto na área financeira quanto de saúde, na Casa da Família, localizada na Rua 6, esquina com a Bernardo Saião, na Vila Nossa Senhora da Abadia, ele residiu por vários anos, ainda na companhia dos pais Azarias Gonçalves Porto e Luzia Nunes Gonçalves, que também faleceram no mesmo local. Carlos Gonçalves partiu aos 67 anos, vencido pelo rigoroso tratamento contra um câncer e por uma incontrolável infecção renal. A morte precoce surpreendeu os familiares e os milhares de amigos que passaram a reclamar pela falta sua marcante. Sempre oferecendo algum produto, ainda hoje é frequente a reclamação de vários amigos anapolinos pela sua ausência. E um dos mais alegres comerciantes de Anápolis foi a presença do Carlos. Sempre esses amigos encontram com algum familiar de Carlos Nunes Gonçalves e é, portanto, justo e apropriado que a Rua 6, local onde ele residiu com a sua família, receba o seu nome, perpetuando a memória de sua contribuição à cidade de Anápolis. Por isso, eu peço o apoio dos nobres vereadores para considerar essa homenagem, justíssima, né? E principalmente por nós termos aí tantos amigos, né? Irmãos, familiares, que também são contribuintes, que ajudam na construção da nossa cidade de Anápolis. Eu quero pedir para vocês que estejam votando e reconhecendo nosso amigo Carlos como merecedor dessa grande homenagem. Uma homenagem mais do que justa. Eu quero rapidamente falar um outro assunto a respeito da água da nossa cidade de Anápolis. Nós estamos aí recebendo reclamação de vários moradores dos 4 cantos da cidade de Anápolis pela falta da água. E também pela água turva, pela água suja. E o que que nós precisamos, e nós estamos acompanhando esse trabalho do governador Caiado, esse trabalho do presidente da Saneago, o Ricardo Suavinski. Nós estamos atentos. Essa legislatura foi uma legislatura que não ficou inerte. Todos os vereadores entraram na briga para cobrar por qualidade desse serviço prestado na cidade de Anápolis. E nós estamos aqui reforçando que nós, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, nós não podemos furtar de participar dessa luta. Hoje nós estamos vendo muitas reclamações e existe uma promessa, existe um compromisso do governador Caiado de entregar o barramento para a cidade de Anápolis, que é o represamento da água bruta. Então nós estamos aqui mais uma vez reiterando o pedido, reforçando esse pedido e cobrando do governador essa promessa que foi feita. A cidade de Anápolis merece esse barramento para a gente não viver esse tipo de dificuldade, a dificuldade pela falta de água. Então são muitos moradores que têm reclamado hoje na cidade de Anápolis. Nós estamos deixando registrado aqui que existe o quê? Um projeto, né? Um projeto já está pronto. Nós queremos ver esse projeto sair do papel. Nós precisamos de ver o projeto sendo executado e esse barramento sendo construído. O governador tem mais 2 anos. Eu acho que é um legado que o governador vai deixar para a cidade de Anápolis, ele entregar esse barramento para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente Domingos de Paula. Devolvo a palavra.
Obrigado, João. Na sequência, o vereador doutor Zé Fernandes.
São 10 horas e 11 minutos, 10 e 11. Depois o vereador João da Luz, agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa o grande expediente. O vereador Zé Fernandes tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. Agora que são 10 horas e 11 minutos, vamos ouvir o vereador José Fernandes.
Bom dia, eu quero cumprimentar os que estão presentes e os que estão nos assistindo, nos acompanhando à distância, na pessoa do vereador Marcos e também no plenário, o Lucas, que é um amigo de muitos anos do meu pai, foi amigo. Um grande abraço, Lucas, prazer te ter aqui acompanhando a sessão. Presidente, o que me motivou a subir aqui nessa tribuna, e eu não faço isso com frequência, foi para apontar um problema, e hoje eu considero um dia histórico, porque hoje a gente começa a tratar esse problema. Isso não é imaginação. Aqui em Anápolis tem uma família que mora na mesma casa 15 crianças. 15. Talvez já esteja no radar do pessoal da assistência social aí. Dessas 15, tem 2, vereador Fred Godoy, que tem a deformidade no pé. Pé torto congênito. A de 8 anos já anda há 8 anos sem condição de usar um calçado. Uma sandália, Fred Cacheta. Há 8 anos. E tem a criança de 7 meses, também com esse problema de pé torto congênito, e que em Anápolis, talvez nem todos saibam, existe profissionais e um ambulatório há mais de 10 anos. É importante frisar isso, que vem antes desse prefeito aí. Há mais de 10 anos que esse ambulatório cuida dessas crianças com pé torto congênito. E por que eu estou falando que hoje é um dia histórico? Porque há 2 anos esse serviço não está funcionando, está parado, sem ter condições de fazer a parte do tratamento. Só começa, e os profissionais, mesmo querendo continuar o tratamento aqui em Anápolis, tendo a competência técnica, não tem condição, porque não era viabilizado o hospital ou o ambiente para eles continuar o tratamento da criança. E aí vinha a saga. Vai para a regulação, vai para o Alfredo Abrão, vai para a Goiânia, e aquele caos que a população de Anápolis sabe tanto sofre. Hoje, com a construção nossa, inclusive, depois de 2 anos, esse procedimento retomou aqui em Anápolis, está sendo feito e foi feito nessa criancinha de 7 meses aqui na Santa Casa hoje. Isso me deixou muito satisfeito. Não é só por resolver essa criança de 7 meses, porque nesse ambulatório são mais de 30 crianças em tratamento nesse momento. Crianças que muitas vezes são famílias vulneráveis, que não têm condição sequer de chegar em Goiânia para fazer seu tratamento. E nós conseguimos, através de diálogo, conhecendo a realidade da cidade, sem maquiar, levar o problema para a Santa Casa e a direção da Santa Casa, numa construção também de várias mãos, viabilizar esse procedimento, retomar o que antes já era feito, mas ficou 2 anos paralisado. 2 anos. Imagina, Godoy, você sair com a criança. Primeiro, morando num ambiente que tem 15 crianças, porque é um ajuntamento de uma família vulnerável. Isso é orientar, ó, vai ali na regulação, depois você vai quicar no outro hospital, depois você vai para Goiânia, ou para onde quer que seja, para conseguir fazer esse procedimento, que, pasmem, demora 10 minutos para fazer. 10 minutos. Eu mesmo já fiz em 10 minutos. E o colega que está fazendo lá agora é competente e consegue. Hoje, em 1 hora e 15 minutos, ele cuidou do paciente dos 2 pés. Não só o procedimento que ele fez, orientou os familiares, fez o procedimento, colocou o gessim e a criança hoje consegue fazer, a família tem acesso ao tratamento total aqui em Anápolis, como já existe há mais de 10 anos e estava paralisada há 2. Então, quero cumprimentar aqui publicamente o colega Eduardo, doutor Eduardo ortopedista, e o enfermeiro Vitor, pela persistência, pela garra e pelo amor com que eles dedicam a esse ambulatório do pé torto congênito.
Pois não. Essa criança vai usar uma botinha depois, vereador?
Terminou a parte?
É só uma pergunta.
Tá. Durante o procedimento, o tratamento do pé torto congênito, que a gente fala o método de Ponset, a gente faz a correção no gesso, sem a parte cirúrgica que foi feita hoje, e daqui 3 a 4 semanas ela vai colocar a botinha, que é a Dennis Brown, até os 3 anos de idade. Mas usa assim. Não, ele me perguntou também se a prefeitura doa o Dennis Brown. Não doa nem o ambiente para fazer a tenotomia, que dura 10 minutos, muito menos essa órtese. Não vou deixar você falar isso publicamente.
Não, eu quero falar que a minha filha usa uma botinha dessa, né? Eu tenho uma filha com paralisia cerebral, e eu faço questão de doar essa botinha, tá, vereador?
Obrigado, vereador Fred, que bom que essa causa sensibiliza você e muitos colegas que estão aqui. E agora eu quero mostrar para a sociedade que nós estamos conectados com a saúde fora daqui e queremos solução. Não é só apontar o problema, é apontar que existe um quadro técnico competente e que existe boa vontade para resolver. Pois não, Ramiro?
Bom, essa pauta é uma pauta muito importante. Inclusive, quando chegamos a essa casa de lei, uma das primeiras pautas, nós encaminhamos a primeira dama do município, né, a Vívia, e também a Gracinha Caiado, buscando aí uma integração, o CID, a integração da pessoa com deficiência, para que pudesse colocar em Anápolis, ali dentro da competência da Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social, né, um link que pudesse trazer aos interessados junto ao CREA de Goiânia. É onde é ofertada as próteses, as órteses, né, e todo o segmento para, tanto faz o congênito, quanto outras mobilidades que existem e a necessidade de prótese e órtese. Então, de fato, é oportuno, né, e quero também já adiantar aqui meus parabéns ao doutor Eduardo, né, porque há um acompanhamento desse segmento, né, e a gente sabe que houve, de fato, esse delay aí, né, o conceito, inclusive eu tenho várias pessoas do segmento, né, que tem algum tipo de autismo e tem essas complexidades, eu não vou usar o nome aqui porque não sou autorizado, mas até de um amigo meu, de um filho dele, que passou essas dificuldades indo e vindo para Goiânia, né, para o CREA, para resolver esse problema do pé torto.
Obrigado. Então, gostaria de deixar público aqui primeiro a alegria de ver que uma família, seja vulnerável ou não, mas uma família que precisa de assistência, nesse caso, o tratamento cirúrgico do pé torto congênito, sendo resolvido aqui em Anápolis, retomando o que era feito há mais de 10 anos e durante 2 anos não conseguia fazer aqui por burocracia. Cumprimentar esses colegas novamente. Parabéns, vocês são um exemplo. E um dia a sociedade vai conhecer mais esse serviço de vocês. Vocês são heróis anônimos, literalmente. E dizer à população que estamos conectados à realidade, acompanhando o sofrimento desses milhares de pacientes que muitas vezes tem que sair daqui de Anápolis para buscar assistência fora, assistência que temos profissionais e ambiente físico, muitas vezes, para fazer aqui em Anápolis. Era o que eu queria dizer, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernando. Era o que o senhor queria dizer e teve a oportunidade disso. Agora, vereador professor Marcos, para usar 5 minutos do grande expediente.
10h19, usando 5 minutos, como disse o presidente, vereador professor Marcos Carvalho, do PT, usa agora a tribuna da Câmara. 10h19.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, essa semana nós fizemos uma série de ações na área da educação, de início com uma reunião com a secretária municipal de educação, professora Flávia Fernanda, e algumas pautas foram levantadas que são importantes para os servidores e precisam ser trazidas até aqui. A primeira delas é um imbróglio que já dura muitos anos, de que nós temos que, a cada fim de ano, resolver sobre o recesso dos administrativos, professores. O plano de carreira dos professores não aponta como termina o dezembro. Historicamente, os professores e administrativos sempre foram liberados a partir do último dia letivo, por volta do dia 22, 23, e ficaram livres até o dia 31, onde os professores, a partir daí, participam do seu recesso e os administrativos sempre retornaram um pouco antes. Aqui nessa casa, por várias vezes, nós tentamos regulamentar, provocamos essa discussão, mas nunca houve um acordo sobre a melhor forma, sobre o melhor formato para que isso se resolva. Então, aqui, mais uma vez, venho dizer que nós esperamos que esse recesso seja ofertado e que os administrativos tenham direito ao descanso remunerado a partir do último dia letivo. Isso é importante para que a gente consiga voltar em janeiro descansados, recuperados, para construir uma educação de qualidade que é feita no município de Anápolis. Um outro ponto que eu levei até a secretária é o pagamento do RPV de 2016 e solicitei que as professoras que sofrem com questões oncológicas, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, possam receber o RPV de 2016, passando à frente dos outros professores. Essa foi uma demanda que nos foi apresentada. Nós também falamos com a secretária sobre algumas reformas que estão em andamento e que foram demandas que nós apresentamos aqui desde o início do mandato, notadamente a reconstrução da Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira, na Vila Jaiara, uma escola que tinha uma cisterna no meio do pátio e que a primeira vez que eu estive lá eu até coloquei nas redes sociais sobre o risco que era ter uma cisterna no meio do pátio de uma escola municipal. Essa escola está sendo reconstruída e nós estamos acompanhando cada uma dessas obras para garantir esse avanço na educação. As demandas sobre vaga em CEMEI ainda são muito grandes, são quase 3 mil crianças na espera de 1 a 3 anos de idade e quase 1.000 crianças aguardando vagas para 4 e 5 anos de idade, o que a LDB chama de pré-escola. É preciso lembrar que a legislação federal diz que a criança tem direito à matrícula no dia que completar 4 anos de idade e que essa legislação não é cumprida no Brasil inteiro, mas que nós precisamos garantir que ela seja cumprida aqui. E para que ela seja cumprida aqui, nós precisamos de mais vaga para 4, 5 anos, para pré-escola, para o que a gente chama, do ponto de vista pedagógico, de infantil 4 e 5. Então, nós temos hoje 891 crianças aguardando na fila. No mundo ideal, essas crianças deveriam frequentar, vereadores, não só no período parcial, 4 horas por dia, mas ter direito à jornada integral de 7 horas por dia, fazendo 4 refeições, perfazendo toda a sua jornada diária na escola. Isso seria muito importante para a gente garantir todo o avanço cultural, intelectual, de desenvolvimento humano, para que essas crianças possam chegar à alfabetização mais seguras de si e com o conhecimento que é necessário para dominar as técnicas, os conhecimentos, as tecnologias do mundo contemporâneo. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Em sequência, o vereador Osmar Silva, que vai usar os outros 5 minutos que foi dividido por São Marcos.
Agora, 10h23. Vereador Luzimar Silva, do Progressista, usa agora a tribuna.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos aqui na nossa galeria, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Manchester. Quero aqui parabenizar o vereador Jackson Charles pelo evento que fez aí no final de semana. Tem mais do que comemorar, né, Jackson? A gente sabe que uma campanha projeto eleitoral pesado, campanha de 2024, e ontem você tirou para receber seus convidados, para receber o seu público, seu eleitorado, né, reconhecendo aí pelos votos obtidos no último dia 6, né, e falar que também estava nas minhas ações. Não pude falar com você, mas tenho certeza que você é um grande líder, que deu tudo certo. Parabéns pelo evento, né, recebendo ali todo o pessoal. Você deixou bem aberto nas redes sociais para quem quisesse estar indo, né, ali para comemorar com você esse momento que realmente tem que ser comemorado. Né, também ontem estive fazendo com o nosso trenzinho de alegria, 3 igrejas levando ali a alegria, aquelas crianças ali no Pastor Jota e também no Pastor João, ali no bairro Recanto do Sol, e também a igreja de uma pastora, me fala o nome nesse momento, mas a gente fica feliz de poder estar nessa casa e estar contribuindo de alguma forma com a nossa cidade. E no último sábado também tive um momento ali com a minha equipe, né, de ter aquela confraternização também do nosso Salão LS, ali do bairro Califópolis. Um momento muito agradável, deixo aqui um abraço para cada um, né, da minha equipe, que enfrentou sol, chuva, dificuldades, mas que juntos, mais uma vez, Deus nos deu a oportunidade por mais 4 anos para estar conduzindo à frente dessa cidade, aí estar nessa casa de lei, aprovando aquilo que vem de encontro com a sociedade. Mas nesse momento também estou usando aqui essa tribuna para cumprimentar, né, uma grande liderança que deixou o estado de São Paulo, que está aqui conosco, né, nosso amigo Vanderlei Hipólito, professor, né, renomado na cidade de São Paulo, trabalha com as grandes empresas, é palestrante, né, qual hoje está aqui na nossa cidade, desde a última sexta-feira, né, já fez várias palestras e hoje tem mais uma palestra voltado às mulheres, né? O tema é empreendedorismo, ele falhou aqui, né? Vai estar ali na Galeria Beta, no Jundiaí, né? O professor às 20 horas vai estar palestrando, né? E tive a oportunidade de hoje ali na Panificadora Avenida conhecer e convidar ele para estar vindo aqui conhecer essa casa de lei, né? Ele que tem feito aí palestras, e é um grande palestrante do estado de São Paulo, vai estar nos honrando aqui no dia de hoje, né, nessa casa de lei. Seja bem-vindo a essa casa, seja bem-vindo à nossa cidade, né, grandes palestras, vamos estar juntos aí também, fazendo e trazendo conhecimento, né, tanto na área aí de empreendedorismo e também de educação, né, motivacional também, é um grande palestrante, né? Seja bem-vindo à nossa cidade, daqui a pouco estarei te apresentando essa casa de lei, te apresentando nosso presidente, né? E cidade da Anápolis é uma cidade acolhedora, né? Qual fique à vontade, você não teve muito tempo de estar conhecendo a cidade, mas em outra oportunidade faz questão de estar andando com você e te apresentando. Cidade de Anápolis, quem bebe dessa água sempre volta, né? É uma cidade acolhedora, uma cidade abençoada por Deus. Tenha a todos um ótimo dia, um dia abençoado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato, vai usar 5 minutos, grande expediente.
10h28, vereador Delcimar Fortunato, do PSDB.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobres Pares. Cumprimentar aqui, né, os pares na pessoa da minha amiga Celiane SOS, vereadora atuante da causa animal, cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo, liderança qualificada, Lucivan Machado. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa manhã de segunda-feira esta tribuna, mais uma vez, para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, cumprimentar aí todos os ouvintes, né, da 93,3 Rádio Manchester. Bom, como todos sabem, né, esses 4 anos de mandato aqui, nós fomos combativos e sempre cobramos, né, melhorias aí em prol do nosso povo, da nossa gente, da nossa cidade. E agora começou o período chuvoso. E tem uma pauta aqui que a gente empunhou, vereador Zé Fernandes. Os 4 anos, 3 anos e 10 meses. E agora começou a chuva e começou, né, os carros atolar, que é ali no anel viário. É um anel viário que não sai do papel, né? Falaram que ia fazer a obra, não fizeram a obra, enganaram mais uma vez a população, né? As pessoas que trafegam ali, né? Veículos pesados, veículos leves, motoqueiros, até mesmo pedestres, têm sofrido, né, com a lama. Ali está uma lama sem, né, sem nem mensurar, né, o tamanho do problema que está ali. Esse final de semana atolou um caminhão ali, tiveram que chamar, né, um guincho para tirar o caminhão ali do local, porque estava atrapalhando os outros carros trafegar. E aí eu quero aqui novamente cobrar, né, das autoridades competentes, né, dos deputados, deputadas, e também do governo do estado, a solução daquele problema. Como que vai fazer? Não tem, João da Luz, não tem outra saída. Tem que fazer alguma coisa para resolver ali. Não fizeram. Não. Os 4 anos, já vai para 6 anos de mandato do governador Ronaldo Caiado e não conseguiram fazer ali, né, terminar a obra. É muito triste as pessoas ligando, né, e falando: vereador, e agora quem vai cobrar para nós lá o anel viário? Quem vai cobrar para nós ali? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, porque eu sempre fui um vereador sem mandato. E eu vou continuar sendo combativo, né, buscando, né, percorrendo, né, a cidade, percorrendo Goiânia, né, falando com as autoridades competentes para resolver os problemas da nossa cidade. Uma coisa que a gente gosta de fazer é trabalhar em prol da nossa comunidade. Cidade aonde, né, eu me criei, cidade aonde eu me casei e estou criando meus filhos. Então, essa cidade aqui, eu devo muito para essa cidade. Então, eu vou trabalhar, né? A gente não trabalha só com mandato, né? Não é porque eu perdi a eleição que o seguinte acabou, não. Aqui não tem negócio de cabeça baixa, não. Aqui é cabeça erguida, que eu não nasci com mandato. Então não preciso defender as pessoas com mandato, não. Defendo sem mandato. Sempre defendi antes de ter mandato, sem mandato. Vou defender e continuarei defendendo. O meu celular está aí à disposição. Pode me chamar. A partir do 1º de janeiro estaremos trabalhando aí de mão dadas. Até mesmo que a gente tem muitas amizades e os pares aqui, né, que foi reeleito, já colocou seus gabinetes à disposição para nós trazer as demandas e cobrar aí, né, das autoridades competentes. Quem pediu a parte? Cabo Fred Cacheta.
Obrigado pela concessão da palavra, vereador Delcimar Fortunato. Acredito que não só os parlamentares aqui, mas toda a sociedade anapolina sabe da sua luta com a cidade de Anápolis. Não só com o anel viário, o Urban, Saneago, né? Então, assim, eu quero te parabenizar, né, pelo seu mandato. A gente sabe que uma eleição é uma disputa muito difícil, né? A gente espera que a sociedade corresponda, mas infelizmente às vezes sai um pouco do nosso controle. Mas parabéns, continue o trabalho que o senhor tem feito aqui durante esses 4 anos. Mas o senhor já foi vereador sem mandato antes e vai continuar fazendo o seu trabalho pós o seu mandato. Então, parabéns. Realmente a sociedade anapolina tem muito a ganhar com uma pessoa como o senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Cabo Fred Cacheta, né? Obrigado os amigos, né, que a gente construiu aqui, as amizades, e é assim que faz. Eleição é assim, você ganha, você perde. Mas tem que ter cabeça erguida, tem que estar preparado para perder, porque tem gente que não é preparado para perder. Tem uns que o dia que perder a eleição vai passar mal, vai ficar de depressão, vai sair do cenário. A gente não, é de cabeça erguida, trabalhando e funcionando, né? Eu perdi 3, ganhei 1. E seguimos à frente aí, né, trabalhando em prol da comunidade. Quero aqui, para encerrar, senhor presidente, cumprimentar o Mazin, meu amigo, né, ali da Vila Góis, meu amigo das antigas, seus irmãos, o doutor Lucas, os demais, né, o Wilson, a sua irmã, prazer em revê-los, Deus abençoe, né, seja bem-vindo. Senhor presidente, sem mais nada a acrescentar, eu devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado. Na sequência, como último orador do grande expediente, vereador Jackson Chaves.
São 10h34, agora o vice-presidente da Câmara, líder do prefeito e corregedor-geral da Câmara, Jackson Charles, do PSB, usa a tribuna.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar a todos que se fazem presente no plenário na pessoa do presidente da Associação dos Sindicatos de Anápolis, meu amigo Jocélio, que está aqui presente, prestigiando essa sessão. Quero cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos trabalhos envolvidos, a imprensa que faz presente cobrindo a sessão. Senhoras e senhores, população anapolina. Hoje, mais uma vez, nós viemos aqui para dar boas notícias. Penso que o papel de um legislador é sempre trazer boas notícias à população, à sociedade que lhe conferiu o voto de confiança para representá-lo aqui no Poder Legislativo. Mas antes disso, eu quero aqui primeiro agradecer o reconhecimento e a fala do meu amigo vereador Luzimar. Muito obrigado, Luzimar, pelo seu reconhecimento. E, ao mesmo tempo, fazer um agradecimento especial a todos os membros da direção do Sindicato dos Bancários de Anápolis, que, mais uma vez, nos acolheu lá com carinho, com respeito, com dedicação, com reconhecimento ao nosso trabalho, onde, no sábado passado, nós realizamos uma grande confraternização ali no Sindicato dos Bancários e recebemos lá mais de 1000 pessoas que acreditaram no nosso projeto, que confiaram em nós e nos reconduziu há mais 4 anos aqui nessa Casa Legislativa. E nós, no último sábado, próximo passado, nós realizamos uma grande festa em comemoração à nossa grande vitória. Quero agradecer aqui os meus colaboradores, de forma geral, pela dedicação, empenho, que de forma voluntária se empenharam, se dedicaram para que o evento fosse um sucesso, do qual foi o evento que nós realizamos no sábado próximo passado. Então, meus agradecimentos a todos. Quero também, antes de falar da matéria, que eu quero fazer aqui também uma informação e um agradecimento ao Executivo Municipal. Mais um pedido do vereador Jackson, mais uma indicação sendo atendida, e nesse momento, desde a semana atrasada, a obra de ampliação para a melhoria das instalações do PSF da Vila Formosa, do Posto de Saúde da Vila Formosa, que está sendo transferido para o antigo PET, onde funcionava o PET. A obra está a todo vapor e, se Deus quiser, em pouco tempo, nós estaremos entregando mais esse grande benefício para aquela comunidade, não só para os trabalhadores que ali exercem a função, mas, sobretudo, para receber melhor as pessoas que vão em busca de atendimento. E a nossa proposta, a nossa expectativa e aquilo que está acordado é que o PSF da Vila Formosa, a partir da sua nova edição, com o seu novo estrutura pronta, deverá funcionar até a meia-noite para melhor atender a comunidade. Mas hoje eu quero aqui, mais uma vez, falar do cumprimento de um compromisso que nós assumimos com os taxistas de Anápolis. Quero deixar claro aqui, inclusive um colega vereador me questionou, por que só os taxistas? Só apenas por esclarecimento. Hoje nós iremos votar nessa casa a lei que foi encaminhada aqui a essa casa por indicação do vereador Jackson Charles, onde a lei autoriza que os taxistas de Anápolis também possam fazer uso dos corredores de ônibus na cidade de Anápolis. Dizer aos senhores e à população anapolina que essa lei já está pautada e alicerçada pela lei federal e pelo Código de Trânsito Brasileiro, onde os taxistas também podem, mas que a lei traz no seu artigo que compete aos municípios fazer a regulamentação
de acordo com a sua peculiaridade. E Anápolis não tinha esse benefício aos taxistas. E agora nós vamos votar hoje, ofertando e dando oportunidade para que os taxistas também possam trafegar nos corredores de ônibus. Por que só os taxistas? Exceto as ambulâncias, corpo de bombeiro, que já é autorizado automaticamente por lei. E alguém me perguntou, por que não os Ubers? Eu vou responder. Sem nenhuma questão de demérito aos Ubers. O problema é que os Ubers ainda não são regulamentados. E não existe nenhuma caracterização do transporte de Uber. Os carros são comuns, como qualquer outro, e fica difícil para fazer o levantamento e a análise de se ele é ou se ele não é um Uber. A minha proposta é que nós devemos, do Poder Legislativo, abraçarmos a causa para regulamentar o serviço de Uber em Anápolis. Já passou da hora de nós fazermos isso. É um serviço que tem sendo prestado na cidade e que não tem regulamentação. E precisa dessa regulamentação, não só para poder dar mais credibilidade, não só para poder, inclusive, criar uma competição igualitária com os taxistas, que também têm sido prejudicados com a questão dos Uberes, mas o nosso objetivo aqui é dar oportunidade para todos que querem trabalhar e prestar um serviço à sociedade anapolina, mas de modo legal, regulamentado. E os Uberes já estão merecendo essa regulamentação e terá em mim também essa bandeira. Acredito que o vereador Fred Cacheta também tem essa bandeira, para que nós possamos unir e buscar a regulamentação dos transportes alternativos de Uber, para que também eles poderem receber os benefícios das regulamentações que, porventura, poderão vir posteriormente. Então, apenas para esclarecer o porquê que esta lei está abraçando apenas os taxistas, porque os taxistas são regulamentados, caracterizados e tem como detectar.
Só parte, vereador.
Pois não, vereador Fred.
Eu não utilizaria não só a palavra apenas, né? No momento atual, abre-se, a gente conquistando esta lei aqui para a cidade de Anápolis, abre-se um leque para que nós possamos lutar para todos os motoristas de aplicativo, mototaxistas também, para que possam utilizar demais esse benefício na cidade de Anápolis e melhorar cada vez mais, tanto para o usuário desse tipo de transporte, como também para os outros cidadãos que trafegam, pois eles também irão desocupar mais um espaço ali dentro das linhas. Então, ajuda também na trafegabilidade da cidade de Anápolis. Parabéns pelo projeto.
Muito obrigado. Quero aqui relembrar, e aqui está o Jocélio, presidente dos taxistas de Anápolis, relembrar do nosso trabalho que nós fizemos lá por ocasião da Covid-19, onde os profissionais de transportes alternativos de Ubers e taxistas também, que são regulamentados, não tinham como trabalhar e estavam com penalidades no pagamento das suas taxas e dos seus impostos. E nós buscamos, junto ao Poder Executivo, a remissão e o cancelamento dessas dívidas, na verdade, para que os taxistas ficassem impedidos ou livres de pagar os impostos naquela época, e nós conseguimos essa luta para os taxistas naquele momento. Também quero relembrar aqui da nossa luta de uma lei que nós aprovamos nessa casa, em meados do dia 14 de julho de 2022, que alterou as características dos táxis em Anápolis com as suas cores, que antes a lei obrigava que o táxi em Anápolis tinha que ser só na cor prata. E isso trazia sérios transtornos para os taxistas, inclusive na hora da sua revenda, na hora da aquisição de um novo veículo, que ele não poderia lançar mão de um veículo com as mesmas opcionais mais barato e teria obrigatoriamente de pagar o veículo mais caro com as mesmas opcionais por não terem a opção de cores. E nós conseguimos alterar aqui a lei onde nós autorizamos o taxista também a adquirir os veículos nas cores prata, preto, branco e cinza, quando a lei original e a regulamentação trazia que deveria ser apenas e somente na cor prata. E foi uma grande vitória. Hoje a gente passa pelos pontos de táxi e vê a alegria dos motoristas com seus carros de cores alternativas. Então é esse o meu compromisso. Quero aqui reafirmar e agradecer o apoio maciço de todos os taxistas de Anápolis com a nossa recondução à Câmara e renovar o meu compromisso de estar buscando, junto ao Poder Executivo, as melhorias necessárias para continuar valorizando e dando dignidade à profissão de taxista na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Chagas. O último orador do Grande Expediente. Encerra o Grande Expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito que o vereador Frederico Godoy faça a verificação de quórum.
Vereadora Cleide, vereadora Thaís, vereador Jackson, vereadora Elia Araújo, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereadora Celiane, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Afonso, vereador Wenderson, vereador João Feitosa, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Delcimar Fortunato, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente?
Havendo quórum suficiente, eu apelo à ordem, eu solicito nosso primeiro secretário, coloque os projetos em votação.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador Edmilson, do Supermercado Serve Bem, informa que o mesmo não poderá participar da sessão ordinária de hoje, pois está cumprindo agenda externa em Goiânia. Projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária número 159 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que concede o título de utilidade pública municipal para a Associação Pequeninos, no município de Anápolis.
O projeto está em discussão. Do vereador Afonso, não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Ao projeto do vereador João da Luz. Segunda votação, o vereador não está, mas pode votar. Coloque o projeto em discussão, não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de Lei Complementar número 164 de 2024, de autoria do Prefeito Municipal, que altera os dispositivos na Lei Complementar número 508, de 25 de novembro de 2022, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa no município de Anápolis, a Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2023, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Observando aqui o projeto, recomendação do Tribunal de Contas, uma adequação de erro material, onde se consignava o nome de secretaria, deveria estar consignar a reserva de contingência e o respectivo valor. Pelo que consta da lei municipal, já há previsão das adequações e ainda mais de origem do Tribunal de Contas. Então, acompanharei aqui as comissões e o projeto. Eu vou falar.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, qual o projeto em votação? Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de Lei Ordinária número 161 de 2024, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a permissão de uso das faixas exclusivas e corredores de ônibus por veículos integrantes da frota de transporte público individual, táxi, permissionários do município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Transporte e Finanças favoráveis ao projeto.
Discutido. Projeto do Executivo está em discussão, discutindo o vereador líder do Executivo, vereador Jackson Chagas.
Eu quero fazer um agradecimento aqui ao prefeito Roberto Naves pelo reconhecimento, pela valorização do Poder Legislativo. Eu tive a honra, na alteração do regimento interno dessa casa, vereador Jean, de fazer uma proposta de inclusão da ferramenta de indicação, que nós não tínhamos. Aqui era só requerimento. O senhor lembra muito bem disso. E nós fizemos lá atrás, quando nós alteramos, o vereador Ederson também participou desse trabalho, nós fizemos a inclusão da ferramenta da indicação aqui no nosso regimento interno. E hoje eu comemoro mais uma indicação minha sendo
Desculpa, vereador Jean, pode discutir no meu lugar. A indicação dos taxistas do senhor? Ah, é? Então, desculpa, do senhor. Então, você pode discutir, então.
Vereador João da Luz discutindo.
Não, eu quero deixar registrado. Nós apresentamos um projeto de lei na cidade, nessa casa. Inclusive, foi prejudicado pela iniciativa não ser do vereador. Nós solicitamos que fosse criado o que? A faixa exclusiva dos taxistas. Que os taxistas pudessem usar, por exemplo, a faixa amarela, que hoje é utilizada pelos ônibus. Então, eu quero agradecer ao prefeito Roberto Naves, porque o projeto foi prejudicado, nós fizemos a indicação, e hoje ele vai dar o quê? Através desse projeto aqui, que com certeza será aprovado, nós teremos umas faixas exclusivas para os taxistas da cidade de Anápolis. Então, eu fico feliz de ter uma indicação nossa acatada e o prefeito devolver o projeto na forma de um projeto de lei, de que é de iniciativa do Executivo, e atender as demandas aí dos motoristas taxistas. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Federico Godoy.
Pai, presidente, já que todo mundo é pai da criança, eu também sou pai, ué. Eu também fiz indicação. Até onde eu sei, a indicação foi do vereador Jackson. Passou nas comissões, sendo vereador Jackson. Mas agora, as faixas dos taxistas estão tendo um monte de indicação.
Discutindo.
Só, também sou pai da criança.
Na realidade, pai não é o que faz, é o que cuida. Vereador Carlos Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Só quero contribuir com a fala do vereador Federico Godoy. Eu estive ali na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Inclusive, foi algo bastante discutido entre mim e o vereador Jackson Chaves, por questões até das questões do Uber. Então, é só para ser justo, né, e dar toda a credibilidade ao vereador Jackson Chaves, que realmente ele foi o propositor e ele que lutou. Inclusive, teve alguns embates, mas que realmente chegou no grosso modo aqui do projeto. Então, parabéns, e sendo justo, vereador Jackson Chaves.
Uma parte na fala do Fred.
Não, tinha falado. Pode falar, vereador.
Não, o Fred, inclusive o Fred na Comissão de Constituição e Justiça, foi um dos que prejudicou o meu projeto, falando que não era iniciativa do Legislativo. E o projeto do meu PLO foi apresentado lá atrás. E nós fizemos a indicação para o Executivo, há muito tempo atrás. Então, você dá o mérito, Fred, para quem você quiser, mas a indicação foi nossa.
Agora, discutindo como vereador Jackson Chaves, discutiu como líder, agora vai discutir como vereador.
Eu fico pasmo de ver. Eu acho que o vereador João estava no banheiro quando eu aprovei essa indicação. Ele tem o costume de falar assim, ó, eu fui no banheiro, fui pescar, porque o senhor tem a indicação, apresenta ela, eu tenho a minha aqui. Apresenta ela, eu desafio o senhor. Agora, a minha indicação está aqui. Indicação aprovada pelo plenário 377, no dia 4/9/2009. Está aqui. Está aprovada a indicação. Se o senhor... Se o senhor fez a coisa errada, porque é seu costume fazer a coisa errada, até porque essa lei, ela não é de iniciativa nossa, que o senhor está dizendo que não é, mas é. Você viu tanto que está, o senhor está equivocado. Eu fiz a indicação porque a lei, ela é de iniciativa do Executivo. E o prefeito atendeu a minha indicação. E eu venho trabalhando isso com os taxistas já tem vários, quase que um ano e meio. Tem ali o presidente dos taxistas e motorista de táxi. Eu não sei se o senhor conhece eles. Eu conheço todos. Não sei se o senhor conhece. Então, pegar carona é coisa feia demais, vereador João. O senhor tem que fazer o seguinte, o dia que o senhor fizer alguma coisa aqui, realmente que for o senhor, fala, mas não pega carona senão fica feio. O senhor já ganhou eleição. Agora o senhor vem querer desmerecer um trabalho nosso para dizer que foi o senhor, é vergonhoso. Eu fico triste de ver um vereador, já com alguns mandatos nessa casa, agir dessa forma. E eu estava falando, inclusive, com o vereador Edson, que da ferramenta da indicação, que de repente foi o senhor também que criou. Daqui um pouquinho foi o senhor também que criou a ferramenta da indicação no regimento interno. João da Luz. Então, eu quero aqui só cumprimentar os taxistas pela grande vitória. Parabéns. Nós temos conversado e trabalhado há algum tempo com várias vitórias. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que foi o vereador João também que mudou as cores do táxi. Ou seja, aqui é assim, depois da onça morta, qualquer caçador de segunda leva quer arrancar o couro. Devolvo a palavra.
Uma réplica.
Pois não, vereador João.
Eu vou sim trazer o projeto de lei que foi prejudicado por vocês da Comissão de Constituição e Justiça. E a indicação, vou trazer.
Prejudicado não. O senhor fez o projeto. Se fez, fez errado. O senhor precisa estudar o regimento. Se o senhor fez, o senhor fez errado. Só aprende.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, qual o projeto? Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Não vai pegar carona não, Jacques. Isso é aí de táxi, que anda querendo ir. Projeto de lei ordinária número 155 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a alteração da denominação da Rua 6 para Rua Carlos Nunes Gonçalves e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Obrigado. Tem um assessor de Vossa Excelência aqui que entregar um documento para o senhor, senhor assessor. Enquanto isso, o projeto do vereador João da Luz, 155/2024, está em discussão. Não havendo discussão, coloquei em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura de moções, indicações.
Obrigado, presidente.
Pela ordem.
Está aqui a indicação, ó, a prova. Cadê o Jacques? Está aqui, Jacques, só o documento. Você precisa de documento, está aqui a prova.
Que bom. Moções, indicações e requerimento para poder ser lido.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Ele se encontra? Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para revitalização completa, com academia ao ar livre, instalação de parque infantil iluminada e arborizada, da praça localizada no encontro da rua 24 com a rua 58, na Vila Norte. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com academia ao ar livre, devidamente equipada, na rua 6 de maio, no bairro Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um centro esportivo no bairro Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente arborizada, iluminada e paramentada, inclusive munida de bancos, com parque infantil, academia ao ar livre e pista de caminhada, na Avenida Contorno Guarani, no bairro Parque Iracema. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da Unidade Básica de Saúde de Interlândia. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para o serviço de troca de lâmpada na Rua Corumbá, na Vila Jaiara. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, no Jundiaí. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na Avenida Tiradentes, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua das Oliveiras, na cidade industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de manutenção e limpeza de bueiros, por toda a extensão da rua Engenheiro Portela, na região central. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Ana Cristina, no bairro Jardim Ana Paula. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica na rua Joana D'Arc, no bairro da Lapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitação de troca de lâmpada na Avenida Contorno, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de efetivação do serviço de poda de árvore na Avenida Pedro Ludovico, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação a reforma geral da Escola Municipal Professor Jesus Duarte, no distrito de Goialândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento asfáltico em Ponta de Rua, na rua L6, no Jardim Europa. Requerimentos de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Barbarran Elou, no bairro Calistabrão. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de retirada de lixo e entulho em toda a extensão do residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a reposição de tampa de proteção do bueiro no estacionamento do Seitec, no Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de retirada de lixo e entulho na rua I3, no Itamaraty, corte etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de substituição de lâmpada na rua Doutor Adail de Amorim, no residencial Jandaia. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde solicitando ampliação de horário de atendimento da UBS do Arco Verde até as 22 horas. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitando uma vistoria em loco na rua Lisboa e sendo possível que proceda com as medidas cabíveis a fim de melhorar a visibilidade da sinalização vertical, o proibido de trânsito de caminhões. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando manutenção e limpeza de boca de lobo situada na rua Leopoldo de Bulhões, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja confirmado se foi realizado o repasse financeiro ao Instituto Nefrológico de Anápolis. A realização imediata dos repasses financeiros integrais, evitando assim o fechamento do Instituto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a manutenção da iluminação pública da Praça Luzia Silveira Dias de Freitas, situado na Avenida das Paineiras, no setor Vila Sul. Sem mais indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Moção? Pois não, velho.
Eu quero aproveitar para falar, inclusive, dessa moção e aproveitar, presidente, o momento da senhora, olha aqui. O vereador João apresentou aqui um documento, e aí o vereador João está assumindo aqui comigo que houve um equívoco da parte dele, porque o pedido dele trata-se de recomenda a gestão municipal visando a criação e otimização da mobilidade dos motociclistas da cidade de Anápolis. Mas eu quero aqui dividir com o vereador João o mérito também, já que ele tem esse amor e essa vontade, eu quero dividir com o senhor também, dar o senhor ao mérito pela luta aos taxistas de Anápolis, embora o pedido foi para motociclistas, não foi para taxistas. E aí nós entramos com um pedido verdadeiro para taxistas e conseguimos o êxito. Mas eu quero aqui, inclusive, dizer aos taxistas, o mérito não é só do vereador Jackson, o mérito é também do vereador João, que só dele defender a classe taxista eu já fico feliz. Então, quero dividir o mérito da conquista para o senhor também, vereador João.
Obrigado, Jacques. Obrigado pelo reconhecimento, mas eu também contribuí para os taxistas. Viu? É a luta nossa, é nossa do Legislativo, em melhorar as condições de trabalho dos taxistas. Então, parabéns pela iniciativa sua e parabéns pelos vereadores que terem aprovado esse projeto importante.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloquei em votação, votação simbólica, se contrário se manifesta. Todos aprovados. Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas pela ordem aqui, abordar mais uma vez, chamar a atenção aqui, nós continuamos perdendo para a falta de competência e gestão no que diz respeito à retirada, João Feitosa, de fios da cidade. Sei, o senhor sempre empenhou também nessa pauta. Nós já tivemos no Ministério Público e, infelizmente, né, ontem, mais uma notícia aí de um acidente grave que envolveu fios soltos na via pública. E, lamentavelmente, ceifou a vida aí de um jovem. Eu acompanhei aqui pelas redes sociais essa trágica notícia. E fica aí. Né, foram algumas ações pontuais, João, mas nós precisamos de ter uma política mais eficiente e permanente, que seja com o apoio e respaldo do Ministério Público, que seja com a ação voluntária das empresas, que parece-me que apenas uma se prontificou a fazer o trabalho de forma mais eficiente, mais contundente. É preciso, de fato, ampliar, aperfeiçoar a legislação para que nós possamos, se não conscientizar das empresas, a penalizar, porque, e ver qual é o órgão realmente, de fato, competente para a agir nessa situação, a agência reguladora, a fiscalização de posturas, a própria equatorial. Algo tem que ser feito imediatamente, porque o perigo está aí visível, iminente e real, e infelizmente causando, né, estragos e fatalidades como essa ontem. Temos fios despendurados, fios destensionados, fios jogados nas vias públicas e calçadas. Então, sabemos do esforço também do Ministério Público, mas nós precisamos, de fato, fortificar essa questão, criar uma alternativa mais eficiente, porque os acidentes continuam. E agora vem o período chuvoso, ventania, a tendência, infelizmente, é ter mais, né, João, fios despendurados, e não por questão de estética, mas para resguardar a integridade física das pessoas e de todos, seja pedestre, seja motociclista, sejam, né, a todas as formas aí que correm risco e muitas vezes fica refém de uma situação como essa, como informado ontem. Um fio, né, causou um acidente, e nós temos visto aí centenas de locais ao longo de toda a cidade com embaraçado, com fio despendurado, e vamos tentar procurar de novo o Ministério Público, alguma forma, para melhorar isso aí, né, João? E que Deus encaminhe melhoras, uma política mais eficiente no controle e retirada desse fio. Devolvo a palavra.
Comunicando. Ótimo. Pela ordem, vereador João Feitosa.
É lamentável, novo vereador Jean Carlos, essa situação que não tem... tem solução, sim. E essa casa nunca se furtou diante desse acontecimento que assola a nossa cidade. Existe, sim, projeto de lei já fazendo com que essas empresas, e eu posso dizer irresponsáveis, que deixem esse emaranhado de fio, cabeamento, não, que não são usados da forma que está, trazendo periculosidade e morte. E eu parabenizo Vossa Excelência, assim como o Rei Hamilton, o Wender também, que tem brigado e que tem lutado com essa questão. Eu, propriamente, nós já fizemos já audiência pública aqui nessa casa, mas enquanto o Ministério Público não atuar da forma que tem que ser atuado, essas empresas responsáveis, salva a Esporenet, eu não estou fazendo aqui merchandising para ela de forma alguma, mas é a única empresa que tem assim tratado com respeito essa questão desse emaranhado na nossa cidade. Eu sou parceiro, Vossas Excelências vão estar aqui no próximo pleito, ainda temos 2 meses aqui, pode contar comigo para que nós possamos fazer essa audiência pública, possamos ir ao Ministério Público e o Ministério Público fazer o trabalho que tem que ser feito diante dessa situação, desse emaranhado de fio, que, como eu disse, traz periculosidade, não questão de choque, mas a questão de estar derrubando motoqueiro, bicicleteiro e tirando a própria vida. É inconcebível uma cidade do porte de Anápolis, e isso é no Brasil inteiro, mas a gente está fazendo a luta aqui para a cidade de Anápolis. Goiânia já começou a se retirar. Eu acho que foi um pacto que fizeram com o Ministério Público e está funcionando, enquanto a nossa cidade está aí à mercê dessas irresponsáveis empresas que não estão nem aí deixando esse cabeamento que não são usados de forma trazendo periculosidade e uma estética muito feia à nossa cidade. Pode contar comigo enquanto estiver aqui e também depois a gente pode estar junto. A Equatorial tem, sim,
disponibilizado condições, né, apoio, mesmo porque essas empresas compartilham ali os postes, né, da Equatorial. A Equatorial tem sido solícita através dos representantes da Mariana, que tem nos atendido muito bem, eles têm sido solícitos. Agora, o que tem que ser feito? Essa casa tem que fazer uma reunião, chamar o Ministério Público, chamar essas empresas, como nós já fizemos, e fazer valer a lei, principalmente o direito de ir e vir. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, encerro pela ordem, a comunicação, vereador Suender.
Quero aproveitar esse momento, né, da comunicação para externar meus sentimentos de luta e a família da Joana Dark Kamimura Paiva. Né? Dona Joana faleceu no dia de ontem, né, domingo, e é muito, muito. A gente ficou muito consternado, né, com o falecimento dela, muito triste. A Dona Joana sempre aqui estava na Câmara, a gente conversava muito. Então, quero só externar aí meu luto junto à família, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí para continuar trilhando, né, a vida, porque é muito difícil perder um ente querido, né, e a Dona Joana era uma pessoa muito especial, tanto para nós aqui, tanto para mim, né, quanto para vocês da família. Então, só externar o meu sentimento de luto ao falecimento da Dona Joana Dark Kamimura Paiva.
Obrigado, Jean. Obrigado, presidente. Eu já havia no começo também aqui externado, né, os pêsames aos familiares de alguns entes, né, alguns familiares aí, que pessoas que faleceram semana passada, aos familiares do Itamar, lá da Avenida Tiradentes, infelizmente, né, sofreu aí problemas cardíacos e vinha lutando e não conseguiu a tempo e a hora seu tratamento adequado. Também é um trágico acidente aí que ceifou a vida do nosso amigo Feirante Wesley, né, jovem ainda, né, e ontem, né, no sábado, consternação aí total pela criança ainda, Matheus Henrique, né, que um jovem sonhador, que estudante do Colégio Militar César Toledo, que nos deixou sentimentos aos seus pais, seus familiares. E também fiquei sabendo do servidor João Joaquim, que faleceu, os sentimentos aos seus familiares. E também, agora o senhor ainda falou, conheço a Joana também, Deus a receba também, todos os familiares. Fiquem nossos pesos e sentimentos pelo passamento dessas pessoas, né, e a família aí do jovem, que realmente deixou todos nós bastante consternados. O Matheus, né, era criança, sonhadora, e fica aí mesmo os sentimentos a toda a comunidade do Colégio César Toledo, a todos os familiares, amigos e a todos que lamentaram esse passamento precoce. E eu quero também, pelo dia 18, cumprimentar todos os médicos de Anápolis, né, o dia 18, o dia do médico, então, a todos os profissionais que atuam na medicina, que dedicam-se diariamente a tentar, né, manter a vida e dar qualidade de vida, a que Deus, né, os ilumine, dê sabedoria, capacite, né, porque nós sabemos quão importante é as decisões dos médicos, dos profissionais, que Deus possa estar sempre dando discernimento, sabedoria e capacidade a esses profissionais. Então, parabéns a todos os médicos também. Eu vou parar. Obrigado, não havendo mais inscritos, sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar essa sessão e convoco outra em hora regimental amanhã, dia 22 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, aqui no plenário de Otônio Vieira.
E hoje é o dentista.
Muito bem, terminada mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal nesse mês de outubro, Marcos Vieira e o presidente Domingos do Centro já convocando outra para amanhã, às 9h30 da manhã.
Com transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e também aqui pela TV Câmara, Uri.
Detalhe para a aprovação do projeto, né, em primeira votação do projeto do prefeito, que foi uma solicitação do vereador Jackson Charles, que libera a utilização daquela faixa exclusiva de ônibus. Nós temos aqui na Avenida Brasil Norte, Avenida Brasil Sul, em outras avenidas da cidade, aquela faixa do ônibus vai poder, né, em esse projeto sendo sancionado pelo prefeito, os táxis vão poder utilizar aquela faixa para poder transitar. Eu acho até que é interessante se exigir também, Marcos, uma fiscalização, porque hoje muitos motoristas desrespeitam a legislação e utilizam irregularmente aquela faixa.